Então, Sérgio, você vê que coisa. A portaria teve que proibir a pesca nos rios aqui do. Você pode ver que está citado aí os rios da nossa região e de outras, e seus afluentes, né? Por exemplo, o rio Congonhas, ele não está citado, mas ele é afluente, né, do rio Tibagi. Então, os afluentes do Sinza, os afluentes do Laranjinha, todos os ribeirões, todos, enfim, está proibida a pesca. Só não está proibido, Sérgio e ouvintes, a pesca lá no Paranapanema. E por que que ela não está proibida? Porque nós não temos como proibir a pesca no rio que divide estados, né? Do lado de lá é São Paulo, do lado de cá é Paraná, então a legislação ela passa a ser federal. Aí, nós temos competência, que seria nos rios aqui do estado do Paraná, ficou então assim proibida a pesca. E o porquê que nós proibimos a pesca? A portaria ela vem em socorro ao que pediu a polícia ambiental, né, os ambientalistas e até aos técnicos e fiscais aqui do IAT, de todo o Paraná. Porque nós estamos num período de muita seca, senhores, e essa seca ela fez com que os rios sangrassem, né? São pequenas veias de água que desaguam muitas vezes num poço, e esse poço está lá retendo uma grande quantidade de peixes. Esses peixes são matrizes, né? São os peixes que nós precisamos preservar para que nós tenhamos amanhã esse repovoamento. Então, nós não podemos permitir essa pesca, porque ela passa a ser predatória, mesmo sendo de anzol. Então, foi proibido a pesca para a proteção dessa fauna que encontra-se encurralada, diria assim, encantuada, né, nos poços dos rios que estão sem água, né, Sérgio? Então, até que os rios recuperem sua água e seu curso normal, provavelmente ficará proibida a pesca.
Doutor João, então, pelo que dá para entender, está proibida qualquer tipo de pesca, sendo ela amadora ou profissional?
Positivo. O que que pode? Por exemplo, o ribeirinho, a pessoa que mora na beira do rio, ele precisa do alimento, ele vai pescar para comer. É uma pesca artesanal, que nós chamamos, né? É uma pesca de sobrevivência. Ele pode pegar o suficiente para ele comer. Esse pode. Mas o pescador esportivo, em regra, todos os outros pescadores não podem, seja qual for o apetrecho. E o mais importante, Sérgio, se a gente agora pegar, depois dessa portaria, pessoas nos rios aí nossos, com tarrafa e com rede, ou com espinhel, ou seja, apetrechos que vão pegar os peixes de forma covarde, né, e traiçoeiramente, aí não tem como. Nós vamos realmente aprender e levar preso, levar apreendido, e vai conversar com o delegado.
A pesca de vara também, essa pesca de lazer, também está proibido. Vamos deixar isso bem claro.
Está proibida a pesca, né, Sérgio? Está proibida a pesca, como se fosse um período de defesa. A portaria ela é bem clara. Proibida a pesca nos rios aqui do estado do Paraná, da nossa região.
Bom, já que nós estamos falando de poucas águas, os rios sangrando aí, como é veio que a gente observa realmente, tem tido muita mortalidade de peixe? Dá para observar isso, doutor?
Nós temos observado mortalidade de peixe e nós temos observado, as pessoas fazem denúncia, hoje todo mundo tem um celular na mão, Sérgio. E o que que acontece? As pessoas fazem denúncia e nos mandam foto. Então nós temos observado também a mortandade de peixe por atos praticados, né, por pessoas que nem são profissionais, não vivem disso. E se fossem profissionais, aí pior ainda, eles não teriam que saber que nos rios Sinza, Laranjinha, Congonhas, Tibagi, esses rios que são nascentes, são tidos como rios nascentes, eles não podem ser pescados, ser usados esses apetrechos. Né? O profissional não pode ir lá pescar. Por quê? Porque esses rios são rios que são berçários, né? Eles são rios de reprodução, para que depois seja povoado o rio que pode pescar aqui, que é o Paranapanema. Então, o profissional, no caso, no Sinza, no Laranjinha, no Congonhas, no Tibagi, vou me ater aqui à nossa região, eles não pode pescar de rede nem de tarrafa. E os que não são profissionais também não. Então a gente vê que muitos peixes estão sendo mortos por ato humano. Então é isso que a portaria vem para impedir.
Por tempo indeterminado?
Por tempo indeterminado e com recomendação interna que eu observei, a Polícia Ambiental e aos fiscais para que atuem de forma ostensiva mesmo, ou seja, a fiscalização volta de forma muito ostensiva.
Doutor, saindo um pouquinho dos rios de pesca, é lógico, nós estamos falando exatamente sobre a portaria, mas a situação está crítica. Tudo bem, houve 70 milímetros semana passada. A situação está crítica de uma maneira geral. Queimadas, amenizou depois dessa chuva da semana passada? Como que está?
Com certeza amenizou, né? Não acabou, mas amenizou bastante. As queimadas, a gente viu aí que muitas vezes, a gente fala de queimada criminosa, mas não é. A queimada é porque jogaram uma lata de refrigerante perto do mato. O sol bate na lata, está tão seco, que forma um foguinho ali e rapidamente se espalha. Né? Uma bituca de cigarro, às vezes, não tem a intenção, mas a falta de cuidado faz com que o fogo aconteça. É óbvio que qualquer chuva é bem-vinda e que melhora, sim. Agora, nós tivemos aí uma quantidade boa, bacana de chuva, né? Só que foi isolado, aconteceu lá num dia e parou. Ou seja, aquela chuva nesse solo seco, ela foi absorvida muito rapidamente. E nós já estamos aí na iminência de fogo novamente. Por quê? Porque as palhas estão secas, as madeiras estão secas, e aí tem que ter muito cuidado, né? Tem gente que não tem entulho e joga fogo no entulho. De repente, pode queimar aí coisas em volta, de repente queimando até residências. Inclusive, em Bandeirantes, Sérgio, nós temos aí no Facebook fotos de pessoas que estão jogando lixo, entulho, me parece que ali na João da Silva Cravo, e aqui no IAT nós estamos aguardando a complementação das denúncias. Nós vamos atrás da pessoa que está jogando e será multado, né? E se a gente pegar jogando lá, será apreendido o veículo também. É bom que já fique avisado.
Tá, então para mim fazer uma denúncia de qualquer tipo de agressão ao meio ambiente, como que eu devo proceder anonimamente, vamos falar assim?
Você vai ligar, Sérgio, no IAT. Vai falar com a recepcionista aqui. A recepcionista, ela vai anotar a tua denúncia. E você pode também fazer a denúncia no SIGO. O SIGO é um órgão do Estado, ele recebe as denúncias. Se você fizer no SIGO, ela vai rapidamente para a Polícia Ambiental, para os fiscais do IAT. Inclusive, o SIGO, ele cobra resposta, né? Ele vai ficar aguardando que seja respondido aquela atividade de fiscalização.
Tá certo, doutor. Algo mais que o senhor gostaria de destacar?
Ah, seria isso, Sérgio. Eu peço a compreensão, principalmente daqueles que são pescadores aí amadores e que foram pegos aí de surpresa por essa proibição, mas, infelizmente, né, nós temos que proteger agora, a prioridade é a fauna. Então, a proibição foi necessária e a gente espera que o quanto antes chova e volte à normalidade dos rios para que seja novamente reaberto.